Estudo 93. Estudo 93.
A paz de Cristo, povo de Deus, aqui é a Leia Mendonça. Nós vamos falar sobre beleza, envelhecimento, rejuvenescimento à luz da Bíblia. E eu já começo com o versículo de Provérbios 15, 13, que diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração angustiado abate o espírito. Isso significa que não importa os traços do rosto, o formato do nariz, o tamanho das orelhas, a cor da pele, o tipo de cabelo, a cor dos dentes, o tamanho dos pés, se o manequim é pequeno ou plus size. Quem traz formosura para o rosto, segundo Provérbios 15, 13, é a alegria do coração. As emoções de uma pessoa influenciam na sua aparência. A Bíblia também diz que enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher, a pessoa que teme ao Senhor, essa será louvada, admirada, elogiada. Aqui, o escritor vai mais além. Ele diz que quem teme a Deus provoca mais elogio do que um rostinho bonito e um corpinho escultural. Sendo assim, precisamos decidir com que aparência andar por aí. Se com um coração alegre ou com um espírito abatido. Se temendo a Deus ou se rebelando contra Ele. E o que fazer para se manter formoso, uma vez que o padrão de beleza se torna cada vez mais exigente e até inatingível? O que fazer para se manter no mercado de trabalho, uma vez que até para trabalhar nos bastidores exige-se boa aparência? A resposta é: cuide das emoções, cuide da sua vida com Deus e depois cuide da sua aparência. Não dá para passar uma hora na academia malhando o corpo que um dia vai descer à sepultura e não passar 10 minutinhos cuidando da alma que vai passar a eternidade com Deus. Ou não? Preste atenção nisso. Envelhecer é uma arte. Só envelhece bem quem não tem medo de envelhecer. Quem tem medo fica feio em vez de velho, porque faz tantos procedimentos estéticos que em alguns casos perde até as feições reais. E outra coisa, nem sempre esses procedimentos dão certo. Eu não sou contra nenhum deles, pelo contrário, só penso que tudo tem que ter equilíbrio. Para falar a verdade, a gente já nasce envelhecendo. Nossa idade deveria ser menos 1, menos 21, menos 61. Ou seja, os dias já vividos deveriam ser subtraídos dos dias que ainda nos restam. A gente não sabe com quantos anos vai morrer. Nem precisa saber. Vamos para o livro de Jó, capítulo 14, verso 5. Diz que nossos dias já estão determinados. Conosco está o número dos nossos meses. Deus nos impôs limites e não passaremos além. O Salmo 139 diz que os olhos do Senhor viram o nosso corpo ainda sem forma e no seu livro escreveu todas as coisas sobre nós quando nenhuma dessas coisas ainda havia acontecido. Davi louva Deus pelo modo assombroso e maravilhoso como nos entreteceu no ventre de nossas mães. A velhice é inevitável para quem não deseja morrer cedo, mas nós podemos decidir como envelhecer, mantendo-nos ativos e jovens de espírito, porque o homem e a mulher que demoram para envelhecer vivem dentro de nós. Envelhecer pode ser uma experiência bela quando aceita como dádiva divina. Muitas pessoas não envelheceram porque morreram jovens. Viver a vida com alegria até o fim é uma forma de agradecer a Deus, o nosso Criador, pela oportunidade de estarmos aqui. Se nos mantivermos produtivos, com fé em Deus e em nós mesmos, é possível chegarmos à velhice reconhecendo que envelhecer é uma bênção. É preciso buscar a felicidade que há em todas as idades e vivê-las intensamente até o último dia de nossas vidas. Glória a Deus! A busca pelo rejuvenescimento e pela longevidade sempre existiu e se torna cada vez mais frenética e sem limites. Muitos têm mais medo de envelhecer do que de morrer. O medo das salas cirúrgicas e da anestesia geral é coisa do passado. Homens e mulheres estão tão familiarizados com bisturi que não tem mais medo. Vale tudo para eles, quando o que está em questão é o medo de envelhecer. Tem gente que nem se importa mais em ser. O que querem mesmo é parecer. Parecer com a atriz tal, com a cantora tal, com tal pregador, com tal cantor, com a tal pastora e por aí vai. Mas a Bíblia não afere a beleza a partir de um rostinho bonito. Não, não. Afere a partir do interior. A beleza vem de dentro para fora. Do contrário, não dá, né? A gente com a pele aveludada como pêssego, mas a alma azeda como limão. Eu não estou exagerando, não. É a mais pura verdade. Vamos, minha gente, cuidar das emoções. A boa forma, ela mexe com a autoestima da gente, não mexe? Eu sei, mas ela precisa andar de mãos dadas com a inteligência, com a intelectualidade, porque conviver com alguém sem conteúdo é um tormento. As aparências enganam. Um caráter mal formado pode se esconder atrás de um rostinho formoso, mas os atributos morais, a simpatia, empatia, solidariedade, carisma, solicitude, ninguém consegue esconder. Esses atributos nos atraem. Uma pessoa com um bom caráter, bem-humorada, ela é portadora de carga elétrica em movimento. É, ela é como um imã conduzindo corrente elétrica, aglutinando pessoas ao redor. É como magnetismo, e atraindo as pessoas. Eu gosto disso. A alma dessa pessoa não vai envelhecer nunca, porque a juventude está na sua alma e não apenas nos seus tecidos. Quando Isaías relata a humilhação de Cristo na cruz, ele escreve: porque foi subindo como renovo e como raiz de uma terra seca, ele não tinha aparência nem formosura na cruz, tá? Porque tem gente dizendo aí que Jesus era feio e antipático, pelo amor de Deus. Essa passagem se refere a Jesus na cruz. Ele não tinha nenhuma beleza para que o desejássemos ali na cruz. Era desprezado, era homem de dores, ele sabia o que é padecer. Dele não fizemos caso, é o que Isaías escreveu. Mas ele atraía multidões por onde quer que ele passasse. Por causa dessa coisa que a gente chama de magnetismo e outros chamam de unção. Na cruz, ele atraiu muita gente, mesmo estando com a sua aparência comprometida. Mas, do mesmo jeito que o magnetismo atrai, minha gente, também repele, sabia? Você conhece alguém que, em vez de atrair para si, repele? Tem gente que, quando ela chega, todo mundo vai embora. É, tem gente que repele, é verdade. A beleza que nasce na alma, e não apenas na pele, mantém-se envolta num halo de felicidade. Gente feliz é gente bonita e rejuvenescida. Quem decidiu demorar para envelhecer não hospeda maus pensamentos e maus sentimentos na alma, de jeito nenhum. Se você decidiu não envelhecer, não pode abrir a porta do seu coração para esses sentimentos. Hospede a paz de Deus em seu coração. Proteja sua mente dos ataques externos. Olha que coisa linda. O coração só pode ser atingido se a mente tiver pensamentos nocivos. E a mente só pode ter pensamentos nocivos se os olhos forem maus. Olha o que Jesus diz. Se os olhos forem bons, todo o corpo brilha. Mas se os olhos forem maus, todo o corpo anda em treva. A morte e a velhice estão fora dos planos de Deus. Deus não nos criou para envelhecer, nem para morrer. Olha para Adão, viveu 930 anos. Matusalém viveu 969 anos. Quanto mais tempo de vida, mais perto da eternidade. Foi o pecado da humanidade que encurtou a vida da gente. O pecado entrou no mundo trazendo consigo a morte, que é a separação da alma do corpo. Mas a morte nunca esteve no plano de Deus para nós. Embora o Salmo 116, verso 5 diga que a morte de um salvo é preciosa para Deus, é a vida do ser humano que mais importa para ele. A vida é dádiva de Deus. Deus não se alegra com a morte de ninguém, porque morte é castigo, é o salário que o pecado impôs ao homem. Não há como nos livrarmos da morte, porque o homem abriu mão da vida eterna no Éden, lembram? O pecado roubou a vida eterna do homem, contaminou sua semente, afastou-o de Deus, matou sua comunhão com Cristo e o destituiu de sua glória. Se o pecado matou a comunhão do homem com Deus, matou também a sua eternidade com Ele. Agora, só há uma maneira do homem experimentar a vida eterna, é absorvendo a vida de Deus que está em Cristo Jesus. A partir do momento em que o homem se converte a Cristo e abandona a prática do pecado, ele passa a viver a eternidade de Deus, que começa aqui e continua no céu. Esse corpo de carne e osso, que um dia vai descer à sepultura, é finito, tem um tempo determinado para viver na terra. Mas a alma desse corpo não morrerá, porque ela é imortal. A conversão a Cristo traz ao homem pecador a implantação da vida de Cristo em sua vida. Olha que coisa linda, que plano maravilhoso. Como Cristo não morre, o pecador arrependido também não morre. Lembra de Jesus na cruz dizendo ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Os olhos do corpo físico se fecham aqui, mas a alma continua vivendo ali. A longevidade e a eternidade estão em Cristo e à disposição de todos os que nele creem. A condição é receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Olha o que diz a Bíblia: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aí, você preocupado com ruga, com marca de expressão, pé de galinha, isso só prova que você está vivendo muito e ainda tem muita vida para viver. Jesus é a nossa vida, suas mensagens geram vida em nós. Uma mensagem no coração é uma semente a germinar. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Esse versículo é uma semente. Então, alimente-se da palavra de Deus e deixe-se curar pela sua palavra. Alimente-se da palavra de Deus, deixe-a curar suas feridas. Vamos pensar numa pessoa com a idade avançada, mas motivada. Pensou em Abraão? Também pensei. Abraão foi motivado por uma promessa, e essa promessa não o deixou atentar para o seu corpo amortecido. Aos 86 anos, ele teve Ismael, aos 100 anos, ele teve Isaque, e aos 150, teve 6 filhos com Quetura. Ele mesmo se abismou quando o Senhor lhe fez essa promessa, chegando a dizer: a um homem de 100 anos há de nascer filhos? A história de Abraão com Deus começou quando ele tinha 75 anos e Sara, sua mulher, 65. Eles moravam em Ur dos Caldeus, uma região da Babilônia, atualmente conhecida como Iraque, quando Deus mandou que deixassem para trás casa e parentela e que fossem para uma terra que ele lhes mostraria. Abraão obedeceu e partiu, até que chegou em Canaã, mais precisamente a Siquém, santuário pagão dos cananeus. Em terras estranhas, Deus lhe prometeu um herdeiro que sairia das suas entranhas. Sara, que tinha um perfil ansioso, precipitado, não a incluiria nos seus projetos e sugeriu que Abraão se deitasse com a escrava, vê se pode uma coisa dessa, para que através dela gerasse o herdeiro. Abraão aceitou a sugestão, se deitou com a jovem escrava, que logo engravidou. Aos 86 anos, preste atenção, a história de Abraão é um exemplo de longevidade. Aos 86 anos, Abraão foi pai de Ismael. Pensa na alegria que inundou aquela casa. Uma promessa trouxe novos ares ao ambiente. A vida do casal mudou radicalmente. Abraão estava mais confiante, sua aparência estava renovada. Estava se sentindo saudável, viril, disposto, bem-humorado. As coisas estavam tão mudadas que havia duas mulheres lutando por ele e ele na maior calma. Se não fosse o Senhor intervir e aplacar a provocação de Ismael, a ousadia de Agar e o destempero de Sara, eu não sei o que seria daquela casa, porque Abraão não fez nada. Pelo contrário, manteve todos brigando debaixo do mesmo teto. Era cuca fresca. 14 anos se passaram e o Senhor apareceu outra vez para ele, dizendo que o filho da promessa não era Ismael, e sim o filho que seria gerado no ventre de Sara. eu ainda vou gerar com 100 anos e Sara com 90? E o Senhor lhe respondeu, sim, Sara te dará um filho e o chamarás Isaque. Envelhecer é uma bênção. Quando Abraão completou 100 anos, Isaque nasceu. Sara esboçou um sorriso dizendo, quem diria que na velhice eu alimentaria um filho? Gente, se a indústria da beleza que mexe no visual de uma pessoa pode fazer alguém sorrir com o que vê no espelho, imagina o que Deus é capaz de fazer mexendo na nossa autoestima de dentro para fora. Somente Deus pode levar uma mulher estéril, de idade avançada, a dar à luz a um filho e se sentir um mulherão, porque Sara estava se sentindo poderosa. Enfim, aos 127 anos, Sara morreu. Abraão ficou viúvo, mas não ficou numa cadeira de balanço, não, dando trabalho para os filhos. Ele se casou de novo, dessa vez com uma jovem chamada Quetura, que tinha o útero fértil, com quem ele teve, meu Deus, mais 6 filhos. De velho, Abraão não tinha nada, a não ser a idade registrada na certidão de nascimento. Ele estava com tudo em cima. Aos 150 anos, ele ainda estava gerando filhos. Só morreu com 175 anos, farto de dias e em ditosa velhice, é o que diz lá em Gênesis 25. O temperamento sereno de Abraão ajudou bastante. Sua dependência total e absoluta no Deus que ele servia o mantiveram conservado por todos esses anos. Palavras são como sementes. Se você crê, elas germinam. Lembra do que nós falamos? Pois é, outro exemplo de pessoa que se manteve conservada através dos tempos é Débora. Sua motivação foi provocada por um chamado. Chamado esse que a levou a estabelecer metas para a sua vida. Tem muita gente morrendo cedo porque não tem metas para alcançar. Metas estimulam a nossa vontade de viver. A idade para Débora era apenas um número que não devia chamar atenção. Ela era profetisa, mulher de personalidade forte, guerreira, líder nata. Foi escolhida por Deus e aceita pelo povo para julgar Israel numa época muito patriarcal em que as mulheres eram consideradas cidadãs de segunda classe. Falamos sobre Débora, né? Aquela mulher que foi juíza e principalmente num período tão difícil, um período patriarcal, onde as mulheres não podiam expressar sentimentos e opiniões, muito menos conduzir uma nação, dar conselhos, direcionamento. Mesmo enfrentando os olhares atravessados de alguns príncipes em Israel, ela atendia o povo debaixo de uma palmeira chamada a Palmeira de Débora. Não dá para ficar no escritório? Eu fico debaixo da palmeira, eu gosto de gente que se resolve, entende? Então, essa palmeira ficava nas regiões montanhosas de Efraim. Todos os dias ela subia as montanhas com a finalidade de julgar o povo. Imaginem suas panturrilhas, deviam ser definidíssimas. E não foi ela que se autodenominou juíza, foi o povo que a escolheu e Deus a consagrou. Certo dia, ela chamou Baraque, o comandante do exército de Israel, e lhe disse, o Senhor Deus de Israel não te deu ordem para levar contigo ao Monte Tabor 10 mil homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, porque ali ele vai entregar Císera, comandante do exército dos cananeus, nas tuas mãos, bem como seus carros e tropas. Olha como ela era detalhista. Aí Baraque lhe respondeu, se tu fores comigo, irei. Se não fores, não irei. É, os cananeus não estavam para brincadeira. Eles eram o povo mais cruel da Palestina. Até o comandante Baraque estava se esquivando dessa gente. Mas Débora lhe respondeu com ousadia, mulher corajosa. Ela disse, eu vou contigo, mas não será tua honra da investida que empreendes. Císera não será mais entregue nas tuas mãos, como o Senhor disse, mas nas mãos de uma mulher, está lá em Juízes 4. Pensa numa mulher de autoridade. Ela desdisse a profecia e Deus fez do jeito que ela falou. E a vitória não veio pelas mãos de Baraque, veio pelas mãos de Jael, a mulher do deserto que feriu Císera de morte. O nome de Baraque foi para a galeria dos heróis da fé, mas quem recebeu as honras numa ode escrita e cantada por Débora foi Jael. Duas mulheres a serviço do reino. Uma deu a ordem, a outra a executou. E nós estamos falando aqui de Débora e de Jael, duas mulheres a serviço do reino, uma deu a ordem e a outra a executou. Jael era uma jovem senhora e Débora, uma anciã rejuvenescida. Quem ouve falar de Débora, imagina que se trata de uma jovem de relevante posição na sociedade, com doutorado nas leis de Israel, aristocrata, de músculos exuberantes, mas a Bíblia diz que Débora era apenas a mulher de Lapidote, dona de casa, dedicada, até ser elevada ao posto de juíza. Não era mais uma jovenzinha, era uma mulher de idade, quem sabe até da terceira idade. Débora foi a única juíza em Israel. Ela relegou suas responsabilidades domésticas a segundo plano para servir ao seu país como mãe em Israel. Isso me alegra, saber que existem pessoas que não se deixam vencer. São pessoas que estão na ativa todo o tempo. Que homem ousaria enfrentar uma mulher tão poderosa? Até Baraque reconheceu a unção de Deus em sua vida. Quer copiar alguém? Copie Débora. Estabeleça metas que estimulem sua vontade de viver. Quem está estimulado vive em movimento. Não pensa em velhice, em doença, nem em morte. A promessa da longevidade é para quem se apega a Deus com amor. É para quem tem a vida de Deus implantada na sua vida. Salmo 91, que coisa maravilhosa. Se no tempo da minha avó, as mulheres de 30 eram chamadas balzaquianas e as de 50 tomavam chá à tarde na varanda com as amigas, as de hoje estão na academia, nos shoppings, nas faculdades, nos seminários, nas conferências, estão abrindo empresas, pilotando aviões, dirigindo caminhões, comandando tropas militares, delegacias, governando nações, pastoreando igrejas. Meu Deus, elas se permitem. Os anciãos de hoje se permitem. Os 60 e 80 de antes são os 40 e 60 de agora. Temos maior expectativa de vida. Estamos demorando para envelhecer. Se o mundo tem grandes necessidades, então nós temos boas oportunidades. Se você se cuidou enquanto o tempo passava, o que não vai lhe faltar é vida para viver. Estamos falando sobre envelhecimento à luz da Bíblia. É você quem escreve o seu tende, o seu o fim. Mostre que você ainda produz, que ainda pode amar, criar, viajar, que você não é um velho inútil, mas alguém aperfeiçoado pelo tempo. Todos querem viver muito, mas será que estão se preparando para viver melhor? Será que o seu estilo de vida pode dar ao seu corpo e à sua mente possibilidade de envelhecer bem? O cérebro é como um músculo. Se você não o exercita, ele atrofia e perde a função. Cuidar do cérebro é prioridade de quem quer envelhecer bem, pois ele é o que somos e o que aprendemos. Eu sempre peço a Deus que me permita viver muito. Sendo assim, sei que devo investir na minha vida, na minha saúde, na minha vida espiritual, emocional, física. O cérebro se vicia facilmente, principalmente em pensamentos e comportamentos ruins. Então, cuide deles. Velhinhos, ranzinzas, não são boas companhias, você sabe disso. Vivem no presente, reclamando do passado, dependendo de todo mundo no futuro. Não siga essa trilha. Nem desenvolva a ideia de que todo mundo é obrigado a cuidar de você, pelo amor de Deus. Não exija nada de ninguém. Gratidão não se exige. Se você tem 50 anos e boa chance de chegar aos 90, como serão esses 40 anos que lhe restam? Já pensou nisso? Se você não se planejar para o futuro, podem ser difíceis. Ainda dá tempo de mudar muita coisa. Há muita gente estranha fazendo hora extra na Terra. Imagina um senhor de difícil relacionamento. Ele tem 80 anos e só vai morrer com 95. Quem vai suportar a convivência com ele por mais 15 anos? Agora imagina que esse senhor é você. Pelo amor de Deus, vamos pôr nossas barbas de molho e tornar nossos ambientes mais agradáveis para que a nossa presença seja desejada e não tolerada. A longevidade só tem valor se acompanhada de qualidade de vida. Viver muito, mas sem nenhuma qualidade não é recompensa, minha gente, é castigo. Vamos mudar hábitos antigos? Velhos hábitos só vão embora quando substituídos por novos hábitos. Os acontecimentos se tornam melhores para quem consegue extrair o melhor dos acontecimentos. Falamos sobre pessoas vitoriosas, mesmo com a idade avançada. Agora vamos falar de pessoas que comprometeram a sua vida, a sua velhice, o seu envelhecimento com os outros. Infelizmente, há mulheres que já deveriam estar desfrutando do seu merecido descanso, mas por causa de raposas e raposinhas, a Bíblia usa essa expressão, por causa de raposas e raposinhas que devastam suas vinhas, elas continuam trabalhando. Eu estou me referindo àqueles que fazem da aposentadoria dos pais parte do seu orçamento particular. Alguns se perderam, devastaram as vinhas dos pais, até não sobrar mais semente para plantar. Eu conheço mulheres com 60 e até 80 anos que ainda lavam e passam para fora para reforçar o orçamento familiar, porque sua pensão ou aposentadoria está comprometida com as despesas dos filhos, muitos deles já adultos. Ai, chega a doer a minha alma. Os filhos deveriam ser como flechas na mão do valente, como diz o Salmo 127, protegendo os pais na velhice, mas muitos se perderam no caminho e sequer se lembram dos seus pais. Tem uns até que maltratam os pais, só quer saber do dinheiro deles. Quer passar os dias ao lado dos netos, dos filhos, hein? Quer continuar fazendo o café da manhã para a família? Você é idoso que está me ouvindo? Isso lhe faz bem? Isso lhe completa? Ok, só não deixa eles acharem que é sua obrigação, porque não é. Não deixe que nada nem ninguém comprometa a sua longevidade com qualidade, porque isso agora é a nossa prioridade. Eu estou lembrando de uma senhora que durante uma palestra minha, lá do meio do povo, ela me pediu para dar um testemunho. Ela estava vestida num taie Chanel amarelo, o cabelinho cortado também Chanel, iluminado por uma balaiagem dourada. Ela chamou a atenção de todos, principalmente quando disse que tinha 80 anos. Não parecia, tá? Ela contou que há alguns anos eu estive naquela mesma igreja pregando sobre o tema A Vida Vale Mais, e que naquela época a vida dela era um fiasco. Ela dependia do marido, do filho, da nora, para tudo. Pouco tempo depois, o marido faleceu e a carência aumentou. Quase precisava implorar para o filho visitá-la, mas que depois daquela palestra, ela se viu motivada a mudar hábitos antigos para viver uma vida nova. Sabe o que ela fez? Com 70 anos, ela ingressou na faculdade, na academia de ginástica e no seminário. Bom, aquela senhora, ela queria cuidar melhor das emoções, do físico e da vida com Deus. O filho e a nora até tentaram dissuadi-la da ideia de se atualizar, alegando que ela era velha demais para tantas mudanças. Vê se pode uma coisa dessa. Agora, formada em direito, com o corpo em forma e a fé inabalável, é ela que não tem mais tempo para ninguém. Quando o filho liga perguntando quando é que vai poder visitá-la, ela diz: quem quiser que me acompanhe. Ah, eu tive que aplaudir, né? Ela estava contando o testemunho dela. Com 70 anos, a vida era um fiasco. E agora, com 80, ela está por cima da carne seca. Sabe por quê? Porque ela aprendeu que quanto mais a gente corre atrás dos outros, mais os outros correm de nós. Ela aprendeu que a gente pode valorizar os outros sem abrir muitas concessões, porque o ser humano é estranho. Quanto mais concessão a gente faz, mais eles nos ignoram. Agora, o netinho dela não a evita mais, pelo contrário, corre para abraçá-la. O filho nunca mais se esqueceu do aniversário dela e nem das datas festivas. Há momentos na vida que a gente precisa mostrar quem a gente é, pelo amor de Deus. A hora de se humilhar e a hora também de se exaltar, de mostrar a importância que nós damos para a nossa vida. Agora ela está comprometida consigo mesma, com o seu bem-estar, com a sua profissão e com seu relacionamento com Deus. Nada obsoleto tem valor ou chama atenção. Ninguém quer estar perto de quem não deu certo na vida e que nada faz para realizar coisas novas. Deus nunca deixou de criar, apenas descansou no sétimo dia. Eu gosto dessa frase. Então, cuide-se, o mundo tem muitas necessidades e nós muitas possibilidades. Olha o que diz Isaías 46, verso 4. Ouça-me, ó casa de Jacó e toda a casa de Israel, a quem desde o nascimento carrego nos braços e na velhice continuo carregando. Ouça-me, ó casa de Jacó e toda a casa de Israel, a quem desde o nascimento carrego nos braços e na velhice continuo carregando. Isaías 46, 4. Que promessa! Eu sou a pastora Leia Mendonça e estou aqui me deleitando nesse estudo bíblico, assim como eu sei que você também está. Uma promessa de amor e fidelidade constante do Deus que sustenta e guia os seus amados, enquanto os pagãos têm que carregar e sustentar seus próprios ídolos. Eu gostei dessa frase, hein? Enquanto o nosso Deus nos carrega, os deuses estranhos são carregados pelos seus idólatras. Meu Deus! É muito triste quando a pessoa não se prepara emocional e psicologicamente para a velhice. E quando chega a hora de passar o bastão para aquele que está chegando, cheio de gás, cheio de vontade de criar, executar, tanto na vida profissional quanto na ministerial, aí demonstra inveja, ciúme, desdém, não consegue apreciar, aplaudir, encorajar, só sabe criticar, pôr defeitos. Gente, a vida é assim. A Bíblia diz no Salmo 145, verso 4, que uma geração conta a outra sobre a grandeza dos feitos do Senhor e ela as anunciam. Ou seja, a geração antiga conta para a geração nova e a geração nova continua divulgando a grandeza do nosso Deus. Sabe, eu fico triste em ver pessoas que já tiveram o seu apogeu e que agora está na sua velhice, já não tem mais o vigor de antes, e quando vê uma nova geração cheia de gás surgindo, em vez de aplaudir, apoiar, começa a criticar, colocar defeito, puxar tapete, sabe? Os jovens de hoje não respeitam os idosos, os anciãos. Eu fico maravilhada quando eu vejo o povo oriental, como eles honram os seus idosos. Eles sabem honrar melhor do que os ocidentais. A Bíblia diz em Jó 12, 12, com os idosos está a sabedoria e na abundância de dias está o entendimento. A gente tem que tirar chapéu para quem já fez história, né? E quem já fez história precisa apoiar aqueles que estão começando a escrever as suas histórias. E aí eu me lembro de uma passagem na Bíblia que fala de dois profetas, o profeta velho e o profeta novo. Nós estamos falando de um profeta novo em início de carreira e um profeta velho no final de carreira. O rei Jeroboão provocou idolatria em Israel, aí veio de Judá a Belém, um profeta novo, início de ministério. Ele veio para rasgar o reino de Jeroboão e colocar outro no seu lugar. O sinal de que Deus estava usando ele é que o altar ia se fender e a cinza ia se derramar. Quando esse profeta chegou, Jeroboão estava queimando incenso no altar. E ao ouvir tais palavras, intentou contra a sua vida e imediatamente a sua mão ressecou, o altar se fendeu e a cinza se derramou. Desesperado, o rei Jeroboão suplicou por sua vida, o profeta novo orou por ele, a mão dele foi restituída, enfim. Logo, esse profeta ficou famoso, todos o aplaudiam, até o rei o convidou para comer pão em sua casa, mas o profeta novo, ele tinha uma ordem de Deus, ele disse, ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, o Senhor me proibiu de comer e beber nesse lugar e me mandou retornar imediatamente. Não se falava em outra coisa em toda Samaria. Um profeta novinho acabou de chegar e o que ele profetizou aconteceu. Nem todo mundo se alegra com uma notícia como essa, principalmente um profeta velho, recalcado, mal amado, invejoso, em final de carreira. Seus filhos, que provavelmente trabalhavam no templo, souberam o que aconteceu e lhe contaram tudo. Ele já não era mais ouvido por ninguém, caiu no ostracismo, nem Deus o usava mais. Enciumado, armou emboscada. Buscou meios para destruir aquele que estava começando o seu ministério. Procurou descobrir os planos de Deus para a sua vida. Foi ao seu encontro e o achou sentado debaixo de um carvalho. E lhe disse, és o homem de Deus que veio de Judá? Também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor para te fazer voltar e comer pão na minha casa. Que profeta inescrupuloso, que maldade, mal intencionado. Já o profeta novo, inexperiente, acreditou nas palavras do profeta velho e lhe contou todo o plano de Deus, sem perceber que esse profeta velho intentava contra a sua vida e contra o seu ministério. Gente, essa história é meio macabra. Na verdade, só Deus conhecia o coração daquele profeta novo. Ele devia estar cheio de vontade de se assentar em alguma daquelas mesas para comer pão, ouvindo elogios, porque quem está começando quer ser elogiado, né? E Deus lhe disse pessoalmente, não entre em casa alguma, não coma pão com essa gente, é uma gente idólatra, é uma gente que me despreza, mas ele preferiu ouvir um homem que nunca viu na vida. E lá na casa do profeta velho, à mesa, comendo pão, o profeta novo foi exortado duramente pelo Senhor através do próprio profeta velho, que não era mais usado fazia tempo, mas que ainda tinha os dons de Deus, porque dons são irrevogáveis. E o profeta velho disse o seguinte, porquanto fostes rebelde, o teu cadáver não entrará na sepultura de seus pais. Meu Deus, o jovem pagou a própria vida pela desobediência, porque Deus conhecia o coração dele. De volta a Judá, o profeta novo foi morto por um leão. Não dá para entender porque Deus faz certas coisas, né? Por que Deus deu essa sentença tão dura a um profeta que tinha um grande dom, que estava apenas começando e que se distraiu com o som da própria fama. Já deu para entender que não dá para se distrair com a fama, com o sucesso. Ao saber da morte do profeta novo, o profeta velho chorou copiosamente, não sei se foi por falsidade ou por remorso. Colocou o cadáver do jovem na sua própria sepultura, dizendo, ah, meu irmão, ele provocou tudo aquilo. É como se ele dissesse, eu te avisei. O que a gente aprende com essa história macabra é que tem gente antiga que deveria se alegrar com a unção derramada sobre os que estão chegando agora, mas que por inveja estão tentando matá-los. E existem profetas novos que estão chegando agora que não respeitam a história dos profetas que estão se despedindo do ministério. Não é fácil para aquele que não se preparou para um envelhecimento saudável aplaudir os que estão chegando, fazendo sucesso, talvez até maior que o seu. Que esse fato não tenha nada a ver conosco, que ainda estamos produzindo, profetizando e aplaudindo os que estão chegando. Envelhecer é uma bênção. Pois é, podemos ser felizes em todas as idades, aproveitando todos os acontecimentos, vivendo o melhor de Deus para nós, porque Deus não nos criou para a morte, Deus não nos criou para o envelhecimento. Talvez a nossa pele, a nossa carne murche, tenha rugas, tenha marcas de expressão, mas o coração pode estar rejuvenescido, alegre, vivendo o melhor de Deus nesta terra. Deus tem planos maravilhosos para nós, mas nós precisamos só nos conscientizar que estão chegando pessoas que vão dar continuidade à nossa história. Não vamos cultivar sentimentos negativos, maus pensamentos, porque o que faz a vida valer a pena é a maneira como nós a enxergamos. Nós podemos a cada momento celebrar a Deus por um dia, por mais um mês, por mais um ano, e sempre com um sorriso no rosto, porque sorriso abre portas. Existem pessoas que não têm motivos para viver. Elas dizem que não têm mais felicidade, mas é porque elas não entendem que um minuto que se passa é um milagre que não se repete. Cada minuto que nós vivemos é um milagre de Deus na nossa vida. Eu sou a pastora Leia Mendonça, que Deus te encha de esperança e de muita alegria. Esses são os meus votos, em nome de Jesus.
Estudo 93. Estudo 93.